Mais um episódio nosso do podcast H2O. Hoje nós vamos conversar com a Sara Paralovo, que atualmente está estudando, né, pesquisando, acredito que o doutorado, né, na Europa. Ela participou, inclusive, de uma enquete recente que eu fiz lá, meio sem querer. Eu queria, na verdade, evidenciar o quanto o óxido nitroso, fazer uma propaganda desse nosso episódio, quanto ele de deter calor, né, de reter calor e ser um dos principais gases de efeito estufa, que foi o episódio nosso com o professor Renato Ribeiro, do FRJ. E aí acabei descobrindo nesse processo que existiam outros gases ainda mais caloríficos, né, com maior capacidade de reter calor, vários deles clorofluorcarbonos, hidroclorofluorcarbonos, e descobri que o campeão de todos é o hexafluoreto de enxofre até então conhecido. Ela, durante sua pesquisa, tangenciou um pouco sobre essa substância, vai contar um pouco mais pra gente, onde que a gente encontra, como vive, como se alimenta, do que trabalha, né? O hexafluoreto de enxofre. Bom, Sara, eu queria pedir, né, te agradecer pela disponibilidade de conversar com a gente, te pedir que iniciasse aí, contando um pouco da sua trajetória e depois como que você foi parar nesse tema relacionado aí com mudanças climáticas e aquecimento global.
Oi, Lucas. Eu que agradeço, né, o convite, é muito legal. Como a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, gravei isso para participar de um podcast, então estou me sentindo super importante nesse momento. Espero poder trazer alguma informação aí de nova para os ouvintes. Vou me apresentar bem rapidinho. Sou originalmente do Rio de Janeiro, mas eu estudei na UFR, né, em Curitiba, no Paraná. Fiz a minha graduação e meu mestrado lá em Engenharia Ambiental. Enquanto eu me formei no mestrado em 2016, né, e desde, sei lá, 2012, 2013, mais ou menos, eu venho estudando qualidade do ar em geral, né? Então, estou aqui um pouquinho, um peixe fora d'água aqui, digamos, no podcast sobre água em geral, né, sobre recursos hídricos. Apesar de ter estudado um pouco na faculdade, o que eu realmente me aprofundei mais foi qualidade do ar, função atmosférica e tudo mais. Então, tanto no meu TCC, né, na minha conclusão de curso, quanto no meu mestrado, eu estudei especificamente poluição atmosférica na Amazônia, na região amazônica, né, tentando, como se diz, caracterizar, né, a qualidade do ar em Manaus, na região metropolitana de Manaus também, e na floresta. Aí, agora, no doutorado, eu mudei um pouco de área. Agora, eu estou estudando aqui na Bélgica, no último ano do doutorado, e o meu foco agora continua sendo o ar, qualidade do ar, só que ao invés de qualidade do ar ambiente, do lado de fora, eu estudo qualidade do ar em ambientes internos. E é uma coisa que a engenharia ambiental, em geral, negligencia um pouco, no meu ponto de vista. Afinal de contas, o ambiente interno é onde o ser humano moderno passa mais de 90% do seu tempo, né? Agora, na pandemia, mais ainda, né? Bom, o tema da minha pesquisa, como você vai ver, não tem muita coisa a ver. Eu não sou especialista em mudanças climáticas nem nada. Eu estudo ventilação, especificamente. E, mais especificamente, a minha pesquisa lida com o desenvolvimento, com a otimização de um método para medir ventilação em ambientes internos, de forma mais simples, barata e acurada também.
Então, você está comentando que sua pesquisa é mais focada em ambientes internos, sendo que, bom, no Brasil, de forma geral, que eu me lembro, né, a gente tinha raras ilhas aí de pesquisa no sentido do ambiente externo, né, da qualidade do ar, às vezes na UFES, né, na Federal do Espírito Santo, agora o UFMG tem um grupo lá também de pesquisa de qualidade do ar. Então, assim, já é algo bastante escasso e, em termos de ambientes internos, eu nunca tinha ouvido, né, nenhum tipo de pesquisa, convivido com ninguém que estudasse isso. Então, aí você já até falou que é a maior parte do tempo onde a gente está vivendo, seja em apartamentos, casas e etc., mas também
Escolas, hospitais, tudo isso, né?
ambiente de trabalho, né? Eu fiquei. E aí me veio uma dúvida se. Aí entra uma outra questão: se aqui no Brasil esse é de fato um problema, ou isso às vezes se limita a uma situação da Europa que você tem durante metade do ano, ou enfim, um período de inverno, ambientes mais fechados, com calefação, enfim, com aquecimento, que podem, né, liberar substâncias, etc. Se há uma maior preocupação por conta disso, ou se é só uma falta mesmo da gente. Enfim, a gente tem tantos problemas antes a tratar, porque a gente ainda não chegou nesse nível de sofisticação, né, de preocupação.
Seu comentário é certeiro, e eu posso dizer que eu tive todos esses questionamentos também quando eu vim estudar aqui, porque, como a gente estava falando, né, no Brasil é um assunto muito pouco estudado. Eu cheguei a fazer pesquisa nessa área. A minha primeira bolsa de iniciação científica foi estudando a qualidade do ar em escolas, casas, enfim, o grupo de pesquisa onde eu trabalhava, os dois orientadores, né, eles eram muito preocupados com esse ambiente interno, e curiosamente eles eram químicos. físicos, eles não são engenheiros ambientais. Mas eles tinham essa preocupação e a gente estudou, tinha vários alunos, né? Tinha uma aluna que estudou, teve um projeto muito interessante sobre qualidade do ar dentro das estações tubo que tem em Curitiba, né? Foi um estudo muito interessante. Então, cada aluno estudava alguma coisa, né? Eu cheguei a estudar ambiente interno em escolas, especificamente em escolas na região metropolitana, próximo de uma indústria. Então, a gente comparou a poluição atmosférica dentro, né? Tanto dentro quanto fora das escolas, próximo a essa indústria, também com escolas no centro da cidade, próximo de rodovias e tudo mais. E a gente encontrou níveis altos, assim, sabe, de poluição. Então, voltando para essa pergunta, se existe, sim, esse estudo no Brasil, só que é muito... Eu acho que é um pouco negligenciado, sim. Mas também tem um pouco disso que você comentou. Eu acho que são dois fatores juntos, sabe? Certamente, é uma preocupação muito maior aqui no Hemisfério Norte, né? Porque eles simplesmente precisam manter os ambientes fechados na maior parte do ano, porque é muito frio e também no calor, também é muito calor. E eles dependem demais de climatização dos ambientes, né? Principalmente do aquecimento, claro, mas também do resfriamento no verão. Então, eu acredito que é uma confluência das duas coisas que você comentou. Eu acho que realmente no Brasil, como a gente tem ambientes que ficam muito mais abertos, né? Ambientes são menos isolados, né? Aqui, todas as construções, elas são feitas pensando em manter o ambiente o mais isolado possível, com menos trocas de ar entre o ambiente interno e o externo, né? E isso é muito bom para economizar energia, né? No aquecimento e no resfriamento. Isso vem sendo uma preocupação na área de energia desde lá dos anos 60, 50, 60, por aí. A partir, sei lá, dos anos 70, dos anos 80, começou uma preocupação muito grande com, ok, agora a gente tem ambientes isolados demais e a gente está começando a notar uma piora, né, da qualidade do ar interna, porque a gente tem muitas fontes de poluentes, de diversos poluentes dos mais variados tipos nos ambientes internos. Cozinha, né, banheiro, tinta na parede, dependendo do material no piso, tudo isso emite os mais diversos poluentes. E quando você tem um ambiente que é muito bem isolado, né, que as paredes são muito bem isoladas, as janelas são muito bem isoladas, essa poluição vai se acumulando, né, se acumulando cada vez mais e atinge concentrações muito perigosas. Então, eu acho que, realmente, isso é um problema maior em países mais frios, né, do norte. Então, talvez por isso que estude muito mais, tenha muito mais essa preocupação aqui, sendo que no Hemisfério Sul, no Brasil, por exemplo, a gente não estuda tanto isso, porque a gente não tem ambientes tão bem isolados assim. Mas, ao mesmo tempo, a verdade é que a gente não sabe muito, porque como não é tão estudado, a gente não sabe se isso é um problema ou não no Brasil. Então, certamente é uma coisa que eu notei, tanto que eu faço parte, por exemplo, agora da Sociedade Internacional de Qualidade do Ar Interno, e eu acho que, assim, tem pouquíssimos brasileiros lá. Eu conheço pouquíssimas pessoas, aliás, eu conheço pouquíssimas pessoas da América do Sul, quanto mais brasileiros. Então, no resto do mundo, tem representantes de todo o resto do mundo, e a gente é bem pouco representado.
E aí, eu queria saber em que momento que o hexafluoreto de enxofre tangencia aí essa preocupação dos ambientes internos.
Sabendo de todo esse contexto, né, de que a poluição atmosférica em ambientes internos é muito problemática, pelo menos aqui no Hemisfério Norte, a ventilação, ela se torna uma arma muito poderosa, né? Ela é um fator-chave para evitar que isso aconteça. É uma forma muito simples, digamos assim, de evitar que se chegue a concentrações muito altas, poluentes problemáticos. E então, por isso é importante a gente saber o quão bem ventilados são os locais que a gente está, né? E muitos lugares têm ventilação mecânica, muitos ambientes, mas muitos ambientes também não têm. Muitos ambientes dependem de ventilação natural. Então, as pessoas não sabem exatamente, tipo, estou sujeito à contaminação ou não, enfim. Então, é importante a gente ter ambientes muito bem ventilados. Agora, especialmente, né, com toda essa pandemia, com o problema do Covid e tudo mais, acho que tem se tornado cada vez mais evidente, né, o quão importante é a ventilação. Então, o meu projeto em específico é para desenvolver, otimizar um método de medição de ventilação que seja barato e simples de aplicar em qualquer tipo de ambiente. E esse método que eu estou utilizando, ele é de um tipo muito específico, que é o tipo mais usado e mais simples que existe, né, de medir ventilação, que é o que se chama de teste de gás traçador. E é um teste super simples, que é você simplesmente pegar um gás traçador, que nada mais é do que um gás de fácil detecção, mesmo em concentrações muito baixas, e injetar esse gás em um ambiente, e aí você monitora a concentração desse gás. E a partir da concentração desse gás no ambiente, ao longo do tempo, você consegue calcular a ventilação, a taxa de ventilação. É super simples, muito legal. O grande problema é qual gás usar, né? Porque ele precisa ter uma série de características muito específicas para poder ser usado como um gás caçador. Então, uma das características importantes é esse gás não pode ser um gás comumente encontrado. Então, tem gente que usa, por exemplo, o CO2, né, como gás caçador. Só que é problemático porque, como você sabe, né, todo ser vivo emite CO2. Então, como você vai saber se aquele CO2 que você está medindo vem de uma pessoa, vem de fora para dentro do ambiente, ou se é daquilo que você emitiu? Então, não é um gás muito adequado. Então, por isso, tende-se a usar gases não naturais, né? Geralmente são os preferidos para se usar como traçador. E daí, dentre todos os gases que se usa, o mais comum, não digo mais comum, mas o mais indicado, né, o mais usado até hoje, que é considerado o melhor gás caçador que se tem, por uma conjunção de fatores, é o hexafluoreto de enxofre, né, o nosso querido SF6. E a grande maioria dos testes que se vê na literatura é baseado em SF6, como gás caçador. Só que, mesmo ele trazendo, ele tem várias características desejáveis, né, como traçador, mas ao mesmo tempo ele é um gás problemático. E é aí que entra a minha pesquisa, né? Eu estou propondo um teste simples que usa um outro tipo de traçador, que não se usa normalmente, mas que pode substituir o SF6, pode ser bem substituído. Foi aí que eu descobri o que era SF6, porque eu também nunca tinha ouvido falar, e aí eu comecei a ler sobre ele e entendi que ele não é um pouco problemático.
Bom, aí você pode dizer qual que é o gás que você está propondo de ser uma alternativa?
Estou propondo o uso de decano, né? Decano, que é um hidrocarboneto comum, leve, um gás praticamente inerte, né? Muito não reage, né? E que não é tóxico, claro, porque isso é uma outra importância do gás caçador. Porém, decano, como é um hidrocarboneto muito comum, ele é emitido por algumas fontes comuns também. Então, eu uso a versão deuterada, como fala o.
O hidrogênio tem um número de massa superior, né? Se não me engano, acho que porque ele tem um próton e um nêutron, né? O deutério e o trítio, se não me engano, um próton e dois nêutrons. E o mais comum é o tem apenas um próton e nenhum nêutron.
Isso, exato, exato. Compostos deuterados, em geral, né, eles são muito utilizados com esse propósito de traçador. Não apenas no meu caso, né, de medição de ventilação, mas até mesmo na medicina, ele é muito usado. Mas, às vezes, eu acho muita literatura de artigos de medicina falando sobre usar deuterados, né, como traçador, porque ele é muito fácil de ser identificado através de espectrometria de massa. É bastante fácil de identificar, e ele, compostos deuterados, eles meio que não existem, né? Pelo menos não em quantidades minimamente significativas naturalmente. Então, por isso é muito bom. Então, você sabe que, tipo assim, todo aquele composto deuterado que você encontrar na sua amostra vem da tua fonte que você aplicou, né, que você injetou. Então, é bem utilizado por isso. Mas, enfim.
Você está falando aí, então, que ele é usado como um traçador. Eu vou antecipar uma outra pergunta aqui para poder entender melhor, né? Além dessa, enfim, como a gente falou, a pesquisa em países, né, de clima temperado, principalmente, né, está ligada a isso, ambientes internos e tudo mais. Então, o uso que a gente faz dessa substância específica se limita a esse tipo de monitoramento ou existem outros equipamentos que também emitem? Poderia ser algo, né, reflexo aí de uma preocupação como um gás de efeito estufa.
Na verdade, esse uso que eu citei, né, como gás caçador, ele é um dos usos minoritários do hexafluoreto de enxofre. Se fosse só esse uso, estava ótimo, porque a gente usa quantidades muito baixas e por períodos de tempo muito curtos, então não seria uma emissão realmente significativa, né, para causar realmente um problema. O SF6, ele é usado majoritariamente como um gás isolante. Ele tem uma propriedade isolante muito muito importante. Ele é usado especialmente por essa característica. Ele é usado na indústria de eletricidade, né, no setor elétrico. Mais especificamente, ele é usado como gás isolante na distribuição de energia elétrica, né? Então, nas subestações e tudo mais. Ele é usado para evitar curto-circuito, evitar arcos, enfim. Ele é também, além de ser um ótimo, de ter características são muito boas para um gás caçador, ele também tem características químicas e físicas muito importantes para um gás isolante. Então, basicamente, todo o SFC é produzido, porque isso também tem isso, né? Ele não é um gás natural, ele é um gás artificial, né? Não se encontra na natureza. Todo SF6 produzido praticamente é usado com essa finalidade, né? Tem algumas outras finalidades também, na produção de alumínio, sei lá, manganês, algo assim, mas eu não li muito a fundo porque não é tão importante. O uso majoritário mesmo é na distribuição de energia elétrica mesmo. E é aí que ele pode escapar, né, para a atmosfera, e acontece muito de vazamento, de estar nas linhas, e acaba virando um problema.
Bom, e aí em relação, né, você falou que ele como um traçador, ele tem características interessantes, e aí eu não saberia dizer, é importante também que esses traçadores não sejam tóxicos às pessoas, dado às vezes o monitoramento das pessoas estarem vivendo ali, ou se faz esse tipo de monitoramento que as pessoas não estão, né, as pessoas são removidas, enfim, há essa perspectiva de que esses gases não sejam tóxicos, e aí, em relação ao próprio SF6, né, se ele tem algum nível, grau de toxicidade aguda ou crônica, né, a saúde das pessoas.
Tu tá basicamente resumindo toda a minha, todo meu, como fala, toda a minha justificativa, né? Todos os objetivos da minha tese. É uma outra coisa muito importante. É possível usar gases que não são, assim, perfeitamente não tóxicos, tanto que um outro gás traçador que foi muito usado nas décadas passadas, e hoje já não se usa tão mais, ainda pode ser utilizado, mas não é muito comum, é o óxido nitroso, por exemplo. Ele era um gás que era muito usado como gás traçador também, porque ele tem várias características que no passado, né, deixavam ele bastante interessante para esse uso como traçador. Só que, como a gente sabe, provavelmente vocês discutiram no outro podcast, ele tem características anestésicas, né? Ele é um gás anestésico. Então, é o famoso gás hilariante, né? Afinal de contas. Então, não tem como você emitir óxido nitroso no ambiente em que as pessoas estão vivendo, porque não vai ser muito legal, né? Apesar dele não ser tão. Aí eu já não sei, não vou entrar tanto em detalhe, mas eu não sei se tem uma toxicidade importante, mas simplesmente não tem como você fazer esse teste quando tem pessoas em volta. E muitas vezes você não pode parar, às vezes você quer ter certeza, avaliar ali qual que é o nível de ventilação de um ambiente, mas você simplesmente não pode parar o ambiente, por exemplo, de um hospital, né? Então, uma escola, e até mesmo para a segurança do técnico, né, que está fazendo o teste do gás safador, é importante que seja um gás não tóxico, né? O máximo possível. Então, essa é uma das características que é muito levada em consideração também na hora de escolher esse gás traçador. E por isso também o SF6 é tão queridinho nessa hora, porque ele é não tóxico, ele é 100% não tóxico. Então, ele não causa nenhum efeito nem agudo nem crônico. É um dos outros grandes motivos, né, pelo fazer ele tão usado até hoje. E porque é tão difícil substituí-lo também, né? Apesar de existirem alternativas, mas elas não são tão simples, né? Elas não são tão fáceis de se encontrar, enfim. Por isso ele ainda é muito utilizado.
E provavelmente por conta disso deve ser mais barato, né?
Como, para minha finalidade, né, como gás traçador, a gente usa quantidades pequenas por vez, muito baixas, com concentrações baixas por vez, o custo geralmente não é uma das maiores preocupações, até porque, por exemplo, o gás que eu estou usando agora, que é o decano deuterado, é bastante caro. Você compra ele em forma de solvente, né, líquido, e aí a gente usa ele quando ele volatiliza, porque ele volatiliza muito rápido. Mas você compra, tipo assim, 5 ml, uma quantidade muito pequenininha e rende muito, entendeu? Então, esse não seria tanto problema. Agora, nas quantidades que se usa, por exemplo, na indústria, na distribuição de energia elétrica, eu não saberia te dizer quanto custa. Eu acredito que seja um custo-benefício muito bom, né? Para ser tão usado assim até hoje.
Quando você dá escala, inclusive, né, tem várias vantagens de aplicabilidade, você acaba tendo toda a expertise, os equipamentos e etc., você passa a ganhar escala e fica normalmente mais barato. Mas então você comentou que normalmente não é um gás de poluição atmosférica, mas agora uma outra preocupação, às vezes, né, se ele tem alguma interação com a camada de ozônio, visto que é comum, né, tanto os CFCs, né, os clorofluorocarbonos e os hidrofluorocarbonos, terem tanto uma capacidade, né, de ser, na verdade, ser enquadrado como gás de efeito estufa, como havia aí o problema, principalmente dos CFCs, em termos de redução, né, da camada de ozônio ao interagir com o ozônio lá das camadas mais altas da atmosfera.
Vocês também não tem nenhum efeito sobre a camada de ozônio, que também é um outro, porque foi ali, sei lá, no protocolo de Montreal, né, que começou a ter essa preocupação muito grande com os CFCs, com o buraco na camada de ozônio, e, meu Deus, os gases que depressionam o ozônio, como vamos substituí-los e tal. Não é o caso do SF6. Então, é mais aí um motivo pelo qual todo mundo achou, não, tranquilo, vamos usar SF6 para tudo, porque ele é ótimo, um gás maravilhoso, não tem problema nenhum. Só que, como a gente sabe, como você comentou aí no início, não é bem assim, né? Infelizmente, o SF6, ele realmente não, ele é não tóxico, ele tem características importantes, ele não depressiona o ozônio, porém, ele é o gás de efeito estufa mais potente de todos que a gente tem conhecimento até hoje, né? O número assusta, ele tem um potencial de efeito estufa de 23.500, né, equivalente em CO2. E pior do que isso, ele tem uma vida na atmosfera extremamente longa, e as últimas estimativas são de que a vida atmosférica dele passa dos 3 mil anos. Então, é bem, bem problemático. E por isso,
Ele tem um grande poder de reter calor, ele tem uma grande persistência na atmosfera, né? É uma questão em relação à questão global. Aí fica a dúvida, né? Ainda que ele tenha um potencial maior que os próprios CO2, etc., o CO2 ele acaba sendo o grande vilão por conta das quantidades de emissão, né, do nosso modo de vida aí. Mas aí temos, né, da concentração que a gente está emitindo de CO2. E aí eu queria saber se você teria informações em relação a quanto o CF6 ele representa atualmente, né, do aquecimento global percebido. Né? Visto que a gente tem uma porcentagem boa aí de CO2 por conta dessa quantidade, tem uma porcentagem relevante também do metano, né? 20 e poucas vezes mais calorífico aí do que o próprio CO2. Mas, enfim, você saberia dizer qual a porcentagem aí que ele se representaria do que a gente tem observado de alteração das concentrações, né, na nossa atmosfera?
Essa é a boa notícia, né? A gente está muito acostumado, a gente que é da área ambiental, a gente está sempre acostumado com uma notícia em cima de uma notícia em cima de uma notícia e vira uma bola de neve que nunca termina de crescer. Mas no caso do SF6, isso é uma boa notícia. Ele ainda tem concentrações muito baixas, né, na atmosfera, em torno de, na casa ali, das partes por trilhão, né? É bem, são concentrações consideravelmente baixas ainda. Então, as estimativas são de que, de todas as emissões, né, e de todo o potencial de efeito estufa presente na atmosfera, era hoje, ele contribua com aproximadamente 1,5% só. Então, realmente, ele é um gás, ele é considerado, né, um gás minoritário no que se diz ao efeito estufa. O problema é que, como a gente acabou de falar, né, ele dura muito tempo na atmosfera, muito. E um pouquinho dele, como ele tem esse potencial extremamente alto, mais de 20 mil vezes mais alto do que o CO2, uma quantidade pequena é um problema. Porque a gente nunca vai conseguir tirar ele de lá, ele vai ficar lá por 3 mil anos, e é isso, né? Não tem como voltar atrás. É um artigo bastante interessante, que ele mostra que entre 1995 e 2015, a concentração média de SF6 global, né, é mais do que dobrou na atmosfera, e continua crescendo, né, no mundo todo. Então, isso é um problema muito sério. E como ainda não, assim, existem algumas alternativas, mas elas não são tão boas quanto esse gás, e ainda não são conhecidas, né? Não são usadas ainda em larga escala. Então, é preocupante que, especificamente entre 2010 e 2015, a concentração de SF6 na atmosfera aumentou em 20 anos. Então, só em 5 anos, né? E a gente não tem em vista, assim, a diminuição ainda das emissões e muito menos das concentrações, né? Se a gente parar de emitir, não significa que vai diminuir a concentração do que já está lá, né? Tem que pensar desses dois lados. Então, muita gente, quando você fala de SF6, você fala, ah, não, assim, pelo menos na minha área, né? As pessoas falam, ah, mas a gente não é um problema, a gente usa muito pouco, as concentrações são muito baixas, as emissões são muito baixas. É verdade, só que esse pouquinho em pouquinho vira um problemão, porque não, vai se acumulando e não tem para onde ir. Então, ainda bem que ainda não é um gás majoritário, né? Porque se fosse, aí já realmente não tem muito o que fazer. Então, é um dos poucos problemas ambientais que a gente pegou no início, digamos assim, né? Que, tipo, ainda não está ali perto do momento que não dá mais para voltar, né? Por isso é importante a gente falar sobre.
É, pois é, e aí vem uma pergunta aqui, né? Se, por exemplo, existem esforços globais que identificaram o problema do gás carbônico, ainda que alguns países não se esforcem tanto, né? Se eximam aí de responsabilidade. A gente tem casos, né, da China, dos Estados Unidos.
Especialmente os mais poluentes, né? Diga-se de passagem, porque se fosse países menos poluentes, estava tudo bem, mas não.
É, se fosse o Lesoto e o Burundi, né? Sem juízo de valor, né? Questão de emitir CO2 não é vantagem para ninguém, a gente já sabe até qual é o oposto. É, mas, enfim, o CFC também houve um esforço global quando se percebeu ali o problema da camada de ozônio, ainda que existam alguns cientistas, colocaria bastante entre aspas aí, que vão no programa do Jô falar algumas bobagens nesse sentido, mas.
Não vamos citar aquele que não deve ser nomeado. Vamos deixar assim.
E que, inclusive, é xará do nosso ministro do Meio Ambiente e foi cotado, inclusive, para ser ministro do Meio Ambiente. Pra vocês verem o nível que o pessoal está trabalhando. Pode ser que tenha algum parênteses, mas, enfim, a questão aqui é a seguinte: se existe algum esforço global já, visto esse problema, que você comentou que está numa crescente, então provavelmente não, né? Eu imagino que não haja, né? De, digamos, incentivos a novas substâncias, leis restritivas ao uso, né? Pesquisas de tecnologias alternativas. Eu já vi que você já falou, por exemplo, como traçador, você está justamente pesquisando uma alternativa, mas isso, igual você comentou, é uma parcela pequena de responsabilidade, falando em termos do impacto, né, do tanto de CF6 que é utilizado nessa modalidade aí, nesse tipo de estudo. Enfim, então, se há incentivos aí a tecnologias alternativas no âmbito dessas áreas que mais utilizam, né, desse gás.
Não, é excelente questão. E existem, sim, esportes. Falar esportes globais, mundiais, é uma palavra um pouco forte. Não chega tanto, até porque, como a gente está falando, né, a maioria das pessoas nem sabe, né, o público em geral não sabe que isso é um problema, então como que vão lutar contra, né? Então, porém, existem sim esforços grandes sendo feitos para diminuir, né, a produção, para até descontinuar completamente a produção de SF6. Porque existe também essa, é uma outra vantagem, né? Porque como ele é um gás artificial, se você parar de produzir, acabou, não tem, né, não tem problema. Não é igual o CO2 e o metano, que não tem como parar de produzir, ele vai continuar existindo, certo? Então, assim, só que aí são iniciativas, né, que ainda são pequenas, né? Então, assim, a gente tem um órgão na Califórnia que tem algumas regulações, lá, alguns regulamentos, e eles prometem tirar, acabar com a produção totalmente, né? Criar, completamente parar a produção de SF6 até 2025. Então, assim, a gente está perto, porém, a gente sabe como funcionam essas regulações, né? Então, assim, de 2025 vira 2030, que vira 2040, e daí, enfim, né? Mas, assim, pelo menos é um reconhecimento muito sério de que isso é um problema que deve ser, que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que olhar para isso, né? E também na União Europeia, acho que foi ano passado, na verdade, que também passaram alguns regulamentos para diminuir a produção, e, enfim, e aí na União Europeia parece que a ideia, a primeira regulação contra esses gases com flúor, a primeira regulação contra esses gases foi já feita lá em 2006, mas o próprio protocolo de Kyoto cita especificamente SF6, né, como um dos 7 grandes gases de efeito estufa, né? Então, SF6 foi aí que todo mundo começou a prestar atenção nele. Também outros gases que são os perfluorocarbonos, também são utilizados muito, pelos mesmos motivos, também são muito utilizados como gases fixadores, mas também é citado no protocolo de Kyoto. Então, na União Europeia tiveram esses regulamentos já em 2006, que já foram substituídos por outros regulamentos em 2015. Assim, é algo muito, assim, meio etéreo, sabe? Porque eles falam que tem que diminuir a produção, tem que substituir, buscar alternativas. Então, eles falam muito assim em financiar estudos sobre gases alternativos e blá blá blá, mas não tem assim esse, sabe, não existe uma proibição, não existe pelo menos na Califórnia, eles ainda põem essa data, né, 2025, para parar de produzir. Então, ainda é um pouco mais forte. Aqui na União Europeia não existe muito esse, sabe, essa coisa mais assim urgente, né, de números específicos, de dados específicos. Então, assim, existe uma preocupação, né, uma tentativa de regulamentação, mas ela ainda é muito, muito incipiente, assim, pelo menos ao meu ver, né. Eu acho ok, é importante que a gente foque no CO2, no metano, que realmente são os maiores contribuidores, né, do aquecimento global como um todo, mas a gente não pode fechar os olhos para esses outros gases, né, como a gente está falando. Então, existem medidas, porém ainda muito incipientes.
Mas com a vantagem daquilo que você até comentou, né? Como é algo que não é produzido de forma natural, é sempre artificial. E como assim como os CFCs dependem única e exclusivamente das cadeias produtivas da indústria, né? Acaba sendo bastante mais, e obviamente com alternativas através da tecnologia, e pelo que parece já existe, acredito que seja um caminho bastante mais fácil, por exemplo, do que você discutir a questão do CO2 e do metano, que vai envolver muitas vezes a vida das pessoas, né? Consumo de carne, enfim, o transporte, combustível.
Com certeza. Eu ia falar exatamente isso. Vai querer tirar o bacon do americano.
Então assim, você não vai precisar se preocupar com falar para as pessoas e conscientizar, falar, gente, se preocupe com a sua pegada de hexafluoreto de enxofre, né? Vocês estão contribuindo para o aquecimento global. Aí você falou de alternativas, né? A sua pesquisa é como alternativa ao CFC de fato, mas nos principais usos, você saberia dizer se já existem outras substâncias que conseguem substituí-lo aí?
Hoje são muitos estudos, né, que existem sobre possíveis alternativas. Existem, só que elas não são tão boas quanto o SF6, né? Então isso continua sendo um problema, porque, igual você estava falando aí, né, ao mesmo tempo que você não precisa conscientizar o consumidor médio, né, a diminuir a pegada de SF6 dele, porque ninguém produz SF6 em casa, graças a Deus, ao mesmo tempo você mexe com grandes poderes, que são as indústrias, né, as empresas, as grandes empresas, que são quem realmente causa o problema, né, basicamente. Então aí entra um problema mais, social, no meu ponto de vista, mas talvez seja para um outro assunto, que é meio complexo, né? Mas deveria ser um problema mais fácil de resolver, né? Deveria ser um problema muito fácil. Parem de produzir, produzam outra coisa, menos problemática, e aí? Infelizmente, não é o que a gente vê ainda. Então, assim, os gases que podem substituir, aparentemente tem um gás que é melhor, que substitui um pouco melhor o SF6, que é o CF3I, iodeto de alguma coisa. Mas continua sendo continua sendo um fluorocarbono, mas ele tem esse iodo aí no meio, e de alguma forma ele é menos problemático, né? Ele tem muito menos potencial de efeito estufa, muito, muito menor. Mas também ainda não foi adotado pela indústria. A gente depende muito da boa vontade desse setor aí, que em geral não tem muito boa vontade. Então, temos que ver como isso vai ser resolvido nos próximos anos.
Eu vou tocar de novo nesse ponto, pode ser até um pouco chato, mas se comparar, por exemplo, o lobby de uma indústria, talvez indústrias químicas grandes, pode ser que produzam essa substância, mas comparar com o lobby, o poder de decisão de petrolíferas, né?
E do agronegócio também, né? No agronegócio no Brasil, especialmente, é complicado mesmo. Não, concordo, concordo plenamente.
E fora que o agronegócio tem seu poder, inclusive conseguiu expulsar uma pesquisadora que denunciava problemas aqui no país, que teve que se exilar mais uma vez. Enfim, ser ativista ambiental, e nem às vezes nem necessariamente ativista, mas às vezes ser um pesquisador cientista dessa área. Eu não sei o quanto ela estava envolvida, mas talvez estivesse, mas enfim, teve ameaças na casa dela e coisas do tipo que ela teve que fugir do país. Então é uma situação bem complicada. E fora que não só a questão, né, desse enfim, dessa reserva de mercado, mas porque as pessoas consomem carne, né? As pessoas gostam de churrasco, é algo cultural em diversos países, no Brasil bastante, né? Inclusive está muito ligado a uma melhora da qualidade de vida, na verdade, não de qualidade de vida, né? Uma melhora do poder aquisitivo das pessoas, né? Está ligado ao aumento do consumo de carne. Então, assim, é algo muito complexo de se tratar, ainda que, como a gente falou, né, esse problema que a gente está discutindo aqui é um problema emergente e que recentemente, né, amplificou, tá no seu início, que a gente tem possibilidade de reverter, né, enfim, através de inovação. E obviamente que como está na fase de estudos, outras alternativas, que provavelmente ainda são mais caras, e etc. E com o tempo, à medida que for ganhando escala, substituição e por normas, né, por leis que exijam isso, né, também pode haver um esforço nesse sentido, né, dos estados, dos países, né, de normas de para que haja de fato uma mudança, né. Mas bom, Sara, aí eu queria saber se você tem mais algo a citar, a comentar nesse assunto e, enfim, e deixasse também ao final uma mensagem para os ouvintes aí do nosso podcast.
Sobre esse assunto em específico, eu acho que a gente já falou bastante, né? Já explicou bem. Eu acho que, pelo menos, quem nunca tinha ouvido falar sobre SF6 antes, agora sabe mais ou menos o que é, sabe que existem outros gases de efeito estufa além do CO2, né? Do gás carbônico, que também tem importância. Isso eu acho que é a coisa mais importante nesse papo. Fora isso, é pegar um gancho no que você acabou de falar, né? E, assim, ouçam os cientistas. Pelo amor de Deus, é basicamente isso. Em qualquer área que seja, gente, seja nas áreas, né, nas engenharias, seja na química, seja nas áreas humanas, a pessoa que, né, o nosso trabalho é pesquisa, né? A gente vive para aprender, para pesquisar e para avançar o conhecimento em uma área. A gente passa a vida inteira, às vezes, para, né, para fazer uma mínima descobertazinha ou simplesmente para descobrir que algo não funciona. Também a ciência, enfim. E é um trabalho muito ingrato. Então, assim, é muito triste você gastar tanto, né, sangue, suor e lágrimas para estudar algo, para alguém tirar e falar, não, mas eu li no Facebook que não, que isso é tudo besteira, que não é assim. Então, pelo amor de Deus, né, acho que se a gente mudar, a gente como sociedade, né, mudar um pouco esse paradigma e acreditar mais, assim, não digo nem de acreditar, mas, assim, buscar um pouco mais, entender um pouco melhor e botar um pouco mais de confiança mesmo, né, na ciência, nos cientistas. E também que não pode, obviamente, né, ser uma fé cega baseada ali no só no diploma, né, porque como a gente falou também mais existem também os, entre aspas, os cientistas que vão contra a maré só por interesses escusos, enfim. É isso, buscar entender um pouco melhor os problemas, buscar, por mais que você não concorde, mas por quê? Mesmo esses cientistas que falam besteiras por aí, né? Ok, mas o que que ele está falando? Mas por que que ele está falando errado? E por que que não faz sentido? Então, assim, buscar sincerar um pouco mais, né? Não precisa todo mundo virar cientista, porque realmente é uma área bastante, é uma carreira bastante ingrata, mas pelo menos todo mundo entender um pouquinho mais e tomar um pouco mais de interesse sobre, pelo menos, o método científico aí, né? De como funciona. Porque eu acho que a gente não estaria nesse
fundo de poço que a gente está agora, se fosse um pouco mais assim, né? Então é mais ou menos isso.
Concordo muito com essa visão. Eu, como um fã, já declarado até, acredito eu, em outros episódios do Carl Sagan e do, enfim, da necessidade das pessoas conhecerem o método científico, né? Para uma análise crítica, para se posicionar, para poderem, enfim, tomarem decisões a partir de opiniões embasadas, né? Eu vou fazer uma despedida aqui. Sara, obrigado pela conversa.
Muito obrigada, Lucas. Foi muito legal essa conversa. Espero aí que as pessoas tenham entendido um pouquinho sobre esses outros gases de efeito estufa e sobre um pouquinho do que eu faço e por que é importante, né? Eu vou tentar vender aqui o meu peixe, porque, né, hoje em dia, a gente trabalhando na academia, parece que é basicamente isso, né? Você tem que estar ali se provando o tempo inteiro, né? Não, eu faço doutorado. Eu faço doutorado, mas isso é um trabalho, tá, gente? Eu estou trabalhando também. Foi muito legal, obrigada. Até eu também estudei um pouco mais a fundo o que era efeito estufa, né? Sabia o que me apetecia, né, para minha tese, mas agora me aprofundei um pouco mais, isso é sempre bom. Sempre. E é isso, gente. Foi um prazer.
Ah, se tiver contribuído com uma frase ali da sua tese, tá bom.
É ótimo.
Então, já foi. Então, até mais, gente. Valeu, esse foi o episódio de hoje. Até a próxima.
Tchau, tchau, Lu.